Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, muito bem-vindos, amigos ouvintes, estão com a Voz da América e com a sua emissão vespertina em português neste domingo 13 de junho de 2021. Para todos um excelente domingo. Convosco está Leo Sahil na produção, na apresentação, está convosco Ana Guedes. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, a onda média é 1.530. Na internet estamos em direto em voaportugues.com. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, a capital FM, isto na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu ouvem-nos com a rádio Sitchanouco e a Leste FM. Em Buba estamos em FM com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos em FM com o Berlante. E saudamos também as nossas mais recentes rádios parceiras. Na cidade de São Domingos é a rádio comunitária Casumai. Em Catiú, Voz da América, em português, está em FM com a rádio educativa. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, falamos de defesa do meio ambiente e do uso do plástico. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matzinha. E a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas, antes de mais, as notícias do mundo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste domingo, dia 13 de junho. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi multado em $100 por não usar máscara num rally de motocicletas, a Celebre por Cristo, em São Paulo. O governador de São Paulo, João Dória, avisou o presidente que seria multado se não cumprisse os regulamentos estaduais sobre máscaras. O Brasil segue os Estados Unidos e a Índia no número de infecções por Covid, com 17,4 milhões de casos, de acordo com a Johns Hopkins. Os Estados Unidos relataram mais de 33 milhões de infecções, têm mais casos do que a Índia, e a Índia tem mais de 29 milhões de casos de Covid-19. E o presidente americano Joe Biden diz que ajudar o mundo a lutar contra a pandemia de Covid-19 será um projeto constante por muito tempo. Biden falou no domingo sobre um claro consenso entre os outros líderes presentes na cimeira do Grupo dos Sete que os compromissos que assumiram para doar as vacinas não seriam o fim. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, o anfitrião da cimeira, anunciou neste domingo que os líderes do G7 prometeram mais de 1 bilhão de doses da vacina para as nações mais pobres. E depois da cimeira do G7, que terminou neste domingo, o presidente Joe Biden vai encontrar-se com o presidente russo Vladimir Putin numa reunião da NATO. Biden prometeu ser muito claro com o seu homólogo russo nas próximas negociações sobre uma série de preocupações dos Estados Unidos em relação ao comportamento de Moscovo. Israel deve impulsar um novo governo que vai colocar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na oposição após um recorde de 12 anos no cargo. A transição deste domingo ocorre depois de uma crise prolongada que gerou 4 eleições em 2 anos. Naftali Bennett, líder de um pequeno partido ultranacionalista, assumirá o cargo de primeiro-ministro. Em Moçambique, morreu Edmundo Galiza Matos neste domingo. Jornalista reformado da Rádio Moçambique estava internado no Hospital Central de Maputo, disse a sua família. Nos seus mais de 40 anos de carreira, Galiza Matos foi versátil. Reportou sobre política, sociedade e artes, grande parte do tempo na Rádio Moçambique, em Cabo Delgado, Nampula e Maputo. Após a reforma, continuou a fazer programas com realce para os musicais. Nascido em 1954, em Inhambane, Galiza Matos deixa viúva e 2 filhos. Um deles é Edmundo Galiza Matos Júnior, radialista e político. E o campeonato de futebol europeu Euro 2020 começou na sexta-feira com a derrota para a Rússia no jogo inaugural por 3-0 frente à Bélgica. Hoje, a Inglaterra venceu a Croácia por 1-0, golo de Sterling. Mais logo, a Holanda encontra-se com a Ucrânia. E é tudo por hoje. Continue connosco em www.voaportugues.com.
Organização de Defesa e Proteção do Ambiente mobiliza forças para travar o uso excessivo do plástico em Angola. Eco Angola lançou a 19 de maio, o último em Luanda, o projeto Angola Sem Plástico, que tem como objetivo a implementação de uma campanha de sensibilização sobre o consumo responsável do plástico descartável, aquele de uso único, particularmente de sacos e garrafas. A organização reconhece que o projeto é desafiador em Angola, numa altura em que a Agência Nacional de Gestão de Resíduos fala em casos de contaminação das espécies marinhas do país. Érica Tavares, diretora executiva da Eco Angola, e Maria da Purificação, administradora executiva para a área técnica da Agência Nacional de Gestão de Resíduos, falam-nos sobre este assunto. Uma reportagem assinada por Kim Chaliongo.
A Organização de Defesa e Proteção do Ambiente mobiliza forças para travar o uso inadequado do plástico descartável em Angola. A Eco Angola, Organização de Defesa e de Apoio de Ações que visam a preservação do ambiente e a promoção do bem-estar social, refere que a situação em Angola é grave, dado que cresce no país o hábito de consumo e uso de plástico. Uma situação com riscos graves para a saúde humana. Érica Tavares é a diretora executiva da Eco Angola e fala do impacto do lixo que se acumulou nas avenidas de Luanda a quando da paralisação das operadoras de recolha de resíduos.
Mas infelizmente também não temos centros de investigação que façam estudos sobre o quanto plástico nós temos no nosso corpo e portanto é muito, muito preocupante e provavelmente daqui a alguns anos nós vamos começar a ver um aumento de doenças cancerinas, doenças respiratórias, porque todo esse plástico está a entrar no nosso sistema e nós não sabemos, nós não sentimos até que chega o dia. Primeiro porque a presença de lixo em espaços abertos, em espaços visíveis, acaba por impactar-nos visualmente. Não é uma imagem bonita. Acaba também por facilitar a transmissão de doenças, porque nós vamos ter acúmulos de resíduos, e especialmente plásticos, e que fazem com que os animais, como roedores, ratos, insetos, baratas, possam se reproduzir mais facilmente e assim também facilitar estes animais a serem vetores de bactérias, de vírus, que impactam também na nossa saúde diretamente. E é infeliz que nós, nos últimos meses, os impactos do lixo ou da quantidade de resíduos que se foi acumulando nas ruas, e nós não queremos ver isso, certo? De 2020 a 2040, o aumento do plástico nos nossos oceanos irá passar de 11 milhões de toneladas para 29 milhões de toneladas, e com um acúmulo de 600 milhões de toneladas. Este acúmulo significa o plástico que já lá estava, em diversas formas, tanto o plástico que ainda está completo, como também a estimativa de microplásticos, e é exatamente esta quantidade de plástico que nós temos nos nossos oceanos. É assustador. Se nós hoje já vemos tanto plástico nos nossos oceanos, se nós continuarmos com estes hábitos, se nós continuarmos sem estratégias para reduzir e aumentar este consumo responsável da nossa parte, nós vamos deixar um mundo de plástico para as próximas gerações.
Para a administradora não executiva para a área técnica da Agência Nacional de Resíduos, o uso de plásticos deve ser repensado a nível institucional. Maria da Purificação alerta que no âmbito do Plano de Desenvolvimento Nacional, cada setor do executivo deve assumir as suas responsabilidades direcionadas para o alcance dos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030.
É repensar primeiro a nível institucional, a nível do executivo, repensar cada setor de forma individual naquilo que são as suas responsabilidades no âmbito dos programas do PDN 2018-2022, que estão direcionados ao alcance dos indicadores preconizados com as ODS 2030. É preciso repensar quando se fala de plástico. O próprio setor da construção precisa repensar no modelo habitacional em Angola. Se continuarmos a ter uma prevalência dos mosseques e infraestruturas que não têm água canalizada, nós vamos automaticamente a ter um consumo excessivo de plástico. Porque eu preciso em casa um bidão para ter água na casa de banho, uma bacia para colocar água para o banho, uma jarra para pegar água, e tudo isso é plástico. Na cozinha, idem. Depois vem os sacos e a garrafa PET que o consumo é diário e é regular. Então é preciso repensar também na situação habitacional e temos acompanhado, o executivo está a se esforçar para o efeito e creio que Angola também está a ser envolvida no âmbito da Agenda Urbana das Nações Unidas. É preciso também que os outros setores, como a indústria, também repensem. Nós já temos 177 empresas a produzirem plástico. E a garrafa PET, antes o consumo da água mineral nós olhávamos, é para determinada camada social. Hoje todos nós consumimos esta água porque supostamente parece-nos ser a água tratada. E com isto, maior o consumo, crescimento demográfico, maior consumo, que é a força motora, maior descarte inadequado por, em parte, inobservância da legislação existente por parte dos agentes econômicos. É preciso que a indústria repense. Já temos tanto problema com a garrafa PET e eu vou lançar aqui já um apelo. Nós precisamos de água ensacada. Estamos aqui a falar dos sacos plásticos de uso singular. Angola precisa de água ensacada. O comércio também é preciso repensar através dos agentes econômicos. Elaborem os planos de gestão de resíduos. E quando os planos são certificados pela Agência Nacional de Resíduos, não tomem aquela certificação como uma carta verde para ir poluir o ambiente. Como uma carta verde para pegar os resíduos que a empresa, a loja produz e colocar nos contentores da via pública. Tens um plano de gestão de resíduos, tens um contrato com uma operadora de resíduo, obriga a esta operadora que você paga a recolher os seus resíduos e a dar um destino final. Falando do destino final sobre os plásticos, será o aterro o destino final mais aconselhável? Nós já vimos também, todos aqui sabemos que não. Então, há todo um espaço entre a geração dos resíduos e o destino final. Então, vamos valorizar, vamos reusar, vamos reeducar, vamos sensibilizar, vamos buscar em conjunto medidas para a redução do plástico em Angola.
Cada setor do governo deve repensar a sua participação para a redução do uso de plásticos e minimizar o seu impacto sobre a saúde humana em Angola. Precisam também repensar de forma individual nas suas ações dentro da responsabilidade que sobre si recai e conceber planos de implementação intersetorial, afirmou Maria da Purificação, para quem a implementação dos planos para a redução dos plásticos não deve ser de forma isolada.
Então, cada setor precisa pensar primeiramente de forma individual nas suas ações dentro da responsabilidade que sobre si recai e conceber planos de implementação integrada intersetorial. Porque a implementação não pode ser isolada. Se for isolada, nós não temos resultados. Precisa ser integrada, chamarmos aqui todos os intervenientes do Estado e da sociedade civil para que possamos então alcançar resultados em torno da redução do plástico e olhar e pensar como país qual plástico nós podemos agora eliminar, qual plástico vamos reduzir. Dentro de 5, 10 anos, qual é o resíduo plástico que Angola se propõe eliminar por completo? Se já temos a legislação a aplicar a taxa, então já houve a sensibilização, a indústria já teve tempo de se readaptar, então Angola pode, dentro de 3, 4 anos, dizer sacos plásticos de uso singular, não. Um problema resolvido. Olhar a garrafa PET também e pensar aqui, equacionar ao desenvolvimento dessa indústria e a cada dia mais propostas, até nas outras províncias também, a produzirem água mineral engarrafada em garrafa PET. Então vamos utilizar também o vidro, vamos ter aqui dois modelos, duas propostas de consumo para o mercado. Porque o problema já existe. Sai lá da força motora que aumenta o consumo, o consumo aumenta a pressão sobre os recursos naturais e depois determinada falha no processo de tratamento, a resposta que precisa ser dada. Temos resultado que são os impactos ambientais. Nós temos uma proliferação de plástico no lugar de plantas e flores.
Maria da Purificação entende, por outro lado, que o problema é genérico e é provocado, sobretudo, pelo aumento de consumo e este, por sua vez, pelo índice demográfico. Tal é o caso da província de Luanda, onde até nas zonas urbanas a gestão de resíduos é deficiente. Para a especialista, até nos bairros considerados como espelho de plásticos, no lugar de plantas e flores.
Até naqueles bairros que são considerados espelho da cidade. Vamos falar Luanda, Talatona. Talatona tem plástico no lugar de plantas e flores, atualmente. Quer dizer que a poluição ambiental já existe. E aliada à poluição ambiental, temos os impactos. O dano ao ambiente. E este dano vai se refletir na fauna e também na saúde da população. E já foi aqui dito pela Érica. O plástico, ele se degrada. Sai de macroplástico para microplástico. O peixe consome o microplástico e o microplástico vai voltar à nossa mesa. O problema é grave. E eu confesso que sinto-me intimidada. Angola não é um caso isolado. É um problema que toda a África enfrenta e o mundo enfrenta. E ontem eu estive a ver o relatório de que o Reino Unido está a liderar na geração de plástico e que tem estado a exportar esse plástico para a Turquia. A Turquia também que não está a dar a solução que se esperava. Então, este é um problema de forma geral que foi causado pelo aumento do consumo, as necessidades do consumo da própria humanidade. E está a própria humanidade novamente reunida, sentada a pensar nas soluções.
Em comparação com países africanos que já implementaram a política de redução de plásticos e a proibição do uso de sacos por meio de várias medidas, entre as quais a punitiva, Maria da Purificação sugere a realização de estudos e, posteriormente, de trabalhos árduos de sensibilização da população angolana, já que o uso do saco plástico no país também é uma questão cultural.
Para Angola temos que olhar para questões culturais. No passado a prática era saco de pano. Hoje as pessoas, até as mais instruídas, dizem que o saco de pano, o pão fica rijo, fica duro. Mas se eu tiver uma marmita em casa e mandar a criança ou ir à padaria, vou ao supermercado e compro o pão com este saco, posto em casa, colocar o pão naquela marmita, eu vou ter o pão, vai ficar fofinho, levo por mais dia. Então, vou reduzir o consumo de 7 sacos de plástico durante a semana. O exemplo do Ruanda, o Ruanda aplicou logo uma norma que proibiu o uso de sacos plásticos. Em Angola, como eu disse, temos 177 empresas a produzir em plástico. 9 das quais em Luanda, sacos plásticos de uso singular. O governo lançou o programa de resgate de valores morais. A nossa proposta de diploma versa sobre a aplicação de uma taxa, para dar tempo de sensibilizar a população antes de proibir o saco plástico de uso singular, né? Fazer todo um trabalho primeiramente de sensibilização e permitir também, isso também permite acautelar o investimento privado, porque houve uma política que permitiu essas indústrias de serem criadas e estarem a produzir. Então é preciso agora reverter o processo e dar um tempo para adaptação. Ruanda é um país que depende basicamente da agricultura e o plástico, já vimos aqui, causa a infertilidade dos solos. Teve que tomar logo uma medida rígida logo de início. Então nós estamos a fazer o trabalho. O diploma já foi remetido e considerado no âmbito do pacote legislativo do Ministério, porque a agência tem que fazer o trabalho e remeter ao Ministério. Então estamos à espera. E dentro desse dos sacos plásticos já acoplamos também as embalagens de plástico.
A Ecoangola acredita que a educação ambiental seja uma das soluções para despertar a consciência dos governantes em relação ao impacto do plástico sobre a biodiversidade, ao ambiente e para a saúde.
A Ecoangola acredita que a educação ambiental seja uma das principais soluções iniciais para despertar a consciência ambiental dos cidadãos e tomadores de decisão e que cada um, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, na sua escola e até na rua, pode e deve ser responsável nas suas ações, pensando sempre em como estas impactam o ambiente, a sua volta, a biodiversidade e a nossa saúde.
A Unesco se juntou à causa da Ecoangola e já manifestou o total apoio institucional ao projeto Angola Sem Plástico. Alexandre Costa, secretário permanente da Unesco em Angola, encorajou os responsáveis pela implementação do projeto a darem continuidade destas ações nas escolas do país através da consciencialização das crianças e jovens sobre o uso consciente do plástico.
Devemos começar exatamente nos mais jovens, para que estes sejam os agentes transformadores daquilo que nós pretendemos para uma Angola sem plástico. Nós em Angola temos escolas associadas, em Luanda temos escolas associadas, temos um número de até 62 escolas associadas em todo o país, sendo que em Luanda temos cerca de 47 escolas associadas, e nós gostaríamos de apresentar isso como uma parte deste desafio, deste enorme desafio. Acreditamos que com atividades extraescolares, em ambiente escolar, para que as crianças também comecem a perceber sobre a necessidade do uso consciente, o uso consciente do plástico, ou então o uso alternativo de outros elementos que possam substituir o plástico para tornarmos então, termos um ambiente.
O projeto, que tem como objetivo a implementação de uma campanha de sensibilização sobre o consumo responsável do plástico descartável, particularmente sacos e garrafas, tem um financiamento de 19 mil euros. A embaixadora da Delegação da União Europeia em Angola acredita que está dado um passo importante para a redução do plástico no país e para uma mudança socioambiental, onde a educação é um meio estratégico para se reverter o quadro.
Estamos muito satisfeitos de ter a Eco Angola como parceiro neste projeto piloto de sensibilização ao consumo responsável. A Eco Angola é uma organização não-governamental muito ativa, que tem promovido diversas atividades positivas para despertar a atenção das pessoas, a emergência ambiental e sanitária ligada ao lixo. A Eco Angola consegue mobilizar voluntárias e voluntários em toda a Angola, a maior parte jovens, para fazerem parte dessa mudança tão essencial. Contamos muito com esta parceria para criar laços mais estreitos com a sociedade civil e, nomeadamente, com o movimento ambientalista, que somos, enfim, nós todos, que está a crescer em Angola, liderado pela juventude, mas apoiada pelas pessoas um pouco mais velhas como eu. Temos certeza de que a educação é a melhor maneira e a melhor forma de aproximar todos os atores, que sejam os cidadãos, as instituições públicas ou as empresas, e para abrir um diálogo construtivo e propor soluções inovadoras para cidades e países mais saudáveis.
Iniciativas como da Eco Angola devem ser financiadas não apenas pela União Europeia e o Governo, mas também pelo setor empresarial privado. No âmbito da responsabilidade alargada de produtor, é preciso que o setor privado financie esta e outras iniciativas da sociedade civil de defesa e proteção do ambiente, afirmou Maria da Purificação, diretora não executiva para a área técnica da Agência Nacional de Gestão de Resíduos.
É não só a União Europeia que deve financiar as atividades, mas é preciso que o setor empresarial privado também em Angola financie iniciativas como a da ECA Angola e de outras associações de defesa do ambiente no âmbito da responsabilidade alargada do produtor. Alguém coloca aquele produto no mercado para o consumo. Tem uma responsabilidade. Então a responsabilidade não é só do executivo, o apoio não pode vir só da comunidade internacional acreditada diplomática, do corpo diplomático acreditado em Angola, mas todos nós somos responsáveis. O produtor é responsável, quem autoriza a produção é responsável, quem consome e descarta inadequadamente é responsável.
O projeto Angola Sem Plásticos, que teve início em maio último, encerra em setembro deste ano. Contudo, várias ações estão agendadas no âmbito da sua implementação, entre as quais a realização de concurso de arte, que visa a sensibilização da sociedade civil, do setor privado e das autoridades governamentais quanto aos impactos que o plástico sem tratamento apropriado tem na biodiversidade e na saúde pública, bem como para a promoção de alternativas ao uso do plástico.
Primeiramente, implementar uma campanha de sensibilização sobre o consumo responsável do plástico. O nosso objetivo específico número um é criar um diálogo entre as partes envolvidas no comércio e consumo de plástico, como nós tivemos, por exemplo, um encontro com os supermercados em Angola, com as autoridades, com o setor privado, com organizações não governamentais de proteção ambiental, entre outras, e também com o próprio setor académico, para tentarmos fomentar a investigação sobre os impactos do plástico e até, quem sabe, psicologia sobre como nós angolanos consumimos tanto. Durante o mês de julho, nós vamos fazer um concurso de arte sobre reutilização e reciclagem de plástico. Portanto, nós agora no mês de junho vamos também fazer a partilha de quais são os critérios, quem pode participar, o que é que nós vamos fazer. E este concurso tem o objetivo específico de nomearmos, portanto, peças de arte que possam ser feitas com a reciclagem de plástico, mas também a própria sensibilização sobre a reutilização e a reciclagem. Até o mês de setembro, nós vamos estar a fazer também uma campanha digital de sensibilização. Uma vez por semana será feita uma publicação nas páginas da Eco Angola e da Delegação da União Europeia, onde vamos estar, portanto, a mostrar factos, dados, números, alternativas, soluções, a ver se nós conseguimos também fazer esta sensibilização pelo meio digital, um meio que muitos jovens utilizam para a vida social.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Domingo 13 de junho de 2021, votos de um bom domingo para todos. Recordamos que segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas da África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook encontra-nos em Voa a Português.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Emissão vespertina, Voz da América em Português. É domingo, 13 de junho de 2021. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, estamos também no YouTube e o nosso número do WhatsApp é mais um 202-251-9466. Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 13 de junho de 2021. E para vos acompanhar está na apresentação Ana Guedes, a produção do Lio Saílo. Enviamos votos então de um bom domingo. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Na internet encontra-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé escutam-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, em FM, estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro. E na cidade de Quelimane estamos com a nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, em São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casamai. Na cidade de Catió estamos com a Rádio Educativa. Estamos também na cidade de Cachunco com o Berolando. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio. Em FM estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Gabu é a Rádio Sitchanô, que é Leste FM. E na cidade capital de Bissau estamos em FM com a Rádio Pijiguiti e a Capital FM. Dentro em pouco vamos falar da saúde com a doutora Graça Matinha. A seguir vamos conversar com os nossos amigos internautas. Mas antes vamos saber o que faz o mundo. Ou vamos saber aqui o que se passa hoje no mundo em termos de notícias.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste domingo, dia 13 de junho. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi multado em $100 por não usar máscara num rally de motocicletas Acelera por Cristo em São Paulo. O governador de São Paulo, João Dória, avisou o presidente que seria multado se não cumprisse os regulamentos estaduais sobre máscaras. O Brasil segue os Estados Unidos e a Índia no número de infecções por Covid, com 17,4 milhões de casos, de acordo com a Johns Hopkins. Os Estados Unidos relataram mais de 33 milhões de infecções, têm mais casos do que a Índia, e a Índia tem mais de 29 milhões de casos de Covid-19. E o presidente americano Joe Biden diz que ajudar o mundo a lutar contra a pandemia de Covid-19 será um projeto constante por muito tempo. Biden falou no domingo sobre um claro consenso entre os outros líderes presentes na cimeira do Grupo dos Sete que os compromissos que assumiram para doar as vacinas não seriam o fim. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, o anfitrião da cimeira, anunciou neste domingo que os líderes do G7 prometeram mais de 1 bilhão de doses da vacina para as nações mais pobres. E depois da cimeira do G7, que terminou neste domingo, o presidente Joe Biden vai encontrar-se com o presidente russo Vladimir Putin numa reunião da NATO. Biden prometeu ser muito claro com o seu homólogo russo nas próximas negociações sobre uma série de preocupações dos Estados Unidos em relação ao comportamento de Moscovo. Israel deve impulsar um novo governo que vai colocar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na oposição após um recorde de 12 anos no cargo. A transição deste domingo ocorre depois de uma crise prolongada que gerou 4 eleições em 2 anos. Naftali Bennett, líder de um pequeno partido ultranacionalista, assumirá o cargo de primeiro-ministro. Em Moçambique, morreu Edmundo Galiza Matos neste domingo. Jornalista reformado da Rádio Moçambique estava internado no Hospital Central de Maputo, disse a sua família. Nos seus mais de 40 anos de carreira, Galiza Matos foi versátil. Reportou sobre política, sociedade e artes, grande parte do tempo na Rádio Moçambique, em Cabo Delgado, Nampula e Maputo. Após a reforma, continuou a fazer programas com realce para os musicais. Nascido em 1954, em Nhambane, Galiza Matos deixa viúva e 2 filhos. Um deles, Edmundo Galiza Matos Júnior, radialista e político. E o Campeonato de Futebol Europeu Euro 2020 começou na sexta-feira com a derrota para a Rússia no jogo inaugural por 3-0 frente à Bélgica. Hoje, a Inglaterra venceu a Croácia por 1-0, golo de Sterling. Mais logo, a Holanda encontra-se com a Ucrânia. E é tudo por hoje. Continue conosco em www.voaportugues.com.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Passo então para a nossa conversa aos domingos sobre saúde com a doutora Graça Matinha e hoje a nossa atenção é para os 40 anos após a revelação do que seriam os primeiros casos de HIV-Sida. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, o nosso espaço de saúde com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Desse lado está tudo bem. Espero que a Ana seja bem e os nossos queridos ouvintes também.
Por aqui, doutora Graça, tudo bem, apesar de um pouquinho de alergias que me está a afetar, às vezes a voz. Mas, de resto, doutora, vamos bem. Esperamos, então, que os nossos amigos ouvintes também estejam de boa saúde. Doutora, vamos hoje recordar uma data extremamente importante em termos de saúde pública mundial. Foi há 40 anos, doutora, que foi pela primeira vez mencionado o que viria a ser conhecido como HIV-Sida. Portanto, um grupo de homens homossexuais que apresentavam uns sintomas extremamente raros. Pensava-se na altura que era uma pneumonia estranha. Doutora, acabou por ser de facto o que hoje conhecemos por SIDA. Anos depois teria identificado talvez o HIV. Doutora, 40 anos são muitos anos, doutora. Já há muitos desenvolvimentos, apesar, infelizmente, de ainda não haver uma vacina, mas há já tratamentos que ajudam as pessoas que estão infectadas a viver. Doutora, o que é que lhe apraz ressaltar destes 40 anos?
Olha, Ana, de facto 40 anos não é pouco tempo. São 4 décadas e 4 décadas que foram marcadas por muita pesquisa em torno desta doença ou desse flagelo que permitiu que aquilo que era uma sentença de morte, vamos lá dizer, há 15, 20 anos, hoje já é considerado uma doença com a qual podemos viver. Portanto, só esse fato, Ana, representa um avanço muito grande. É verdade que 40 anos parece muito tempo, mas quando se está a fazer pesquisa, todo dia conta, não é? E ter esse avanço em termos dessa transformação importante que houve em relação à percepção dessa doença é um dos maiores ganhos. Entretanto, apesar desses avanços todos, ainda há questões que precisam de ser devidamente seguidas e tratadas. Uma delas tem a ver com a questão do tratamento. É verdade que houve um avanço muito grande, existe agora tratamento, não é? Que é um tratamento eficaz, que permite que a pessoa viva uma vida mais prolongada e com melhor qualidade, não é? Porque este tratamento faz aquilo que nós chamamos de supressão viral. Quer dizer que a pessoa tem o vírus, vive com o vírus, mas a quantidade de vírus a nível do sangue é tão reduzida que praticamente fica difícil até detectar. É preciso usar tecnologia muito sensível. Portanto, a supressão viral também é um ganho muito grande que foi alcançado através da introdução dos medicamentos antirretrovirais, embora ainda não haja uma cura que faça com que a pessoa fique livre do HIV efetivamente. Portanto, isso também é um avanço muito grande. Outro avanço que vale a pena mencionar tem a ver com a disponibilidade de tratamento que seria profilático, não é? Que é a profilaxia pré-exposição, que é um comprimido que é administrado diariamente a pessoas que estejam em grande risco de contrair a infecção e isso reduz o risco de contrair a infecção em cerca de 99%. Portanto, este é um marco muito grande. Ora, Ana, apesar de todos estes marcos importantes que eu aqui me referi, infelizmente o acesso aos medicamentos ainda não está largamente estabelecido em todo o mundo. Quando nós olhamos para os países de baixa e média renda, ainda há uma iniquidade em termos de acesso aos medicamentos antirretrovirais, que é causado por diferentes fatores. Portanto, ainda há desafios importantes que é preciso que o mundo no seu todo se mantenha unido para poder fazer face a estes desafios. Sem falar, naturalmente, do que eu referi anteriormente, a questão da disponibilidade da vacina, que poderá ser um ponto de viragem em relação a esta doença, mas que infelizmente ainda não há uma vacina eficaz, embora haja muito esforço nesse sentido.
Doutora, qual é a situação, qual é a imagem desta doença em África? O que é que se sabe? Qual é o ponto da situação, doutora? Porque normalmente, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a grande maioria das pessoas já tem acesso a essa terapia antirretroviral, mas diz-se que por ser bastante dispendiosa, nem todas as pessoas têm acesso. Como é que é em África, doutora? E até em termos de fazer o teste se diz se você é positivo ou não?
Olha, Ana, bem, a situação em África ainda deixa muito a desejar. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, a região africana, a região da OMS africana, é que é a região mais afetada, com pouco mais do que 25 milhões de pessoas vivendo com HIV, isto para o ano de 2019, portanto, é um número muito importante, 25,7 milhões. E desses 25,7 milhões, 20 milhões estão naturalmente mais na região sudeste da África. E, infelizmente, ainda não há um acesso ao tratamento de forma ampla, não é? Pois, então, como dizíamos, Ana, infelizmente ainda há uma disponibilidade bastante limitada de tratamento antirretroviral, o que acaba complicando todo o progresso em relação a esta doença. Há muitos esforços que estão sendo empreendidos pelos governos, mas também pelos diferentes parceiros de cooperação, no sentido de aumentar cada vez mais a disponibilidade do tratamento antirretroviral, porque está provado cientificamente que as pessoas que estão a fazer o tratamento e que mantêm uma carga viral indetectável não transmitem HIV para outras pessoas. Portanto, essa é na verdade uma das medidas que tem estado a ser adotada no sentido de assegurar que haja uma maior disponibilidade do tratamento para que mais pessoas sejam em supressão viral, que é para reduzir o número de novas infecções.
Doutora, algo também que teve grande progresso é a forma como se olha para as pessoas que são seropositivas. No princípio havia muitas percepções erradas, muitos mitos relativamente à forma como se transmitia, como é que o vírus se transmitia de pessoa a pessoa. Houve também um grande progresso, por assim dizer, nesse aspecto, aquele tanto aspecto social, humano, humanitário. O que é que destaca?
Pois, Ana, de facto, no que diz respeito à forma como as pessoas percebem a doença e, consequentemente, a discriminação e estigma, também houve melhorias muito importantes. E isso, em parte, deve-se ao fato de ter-se feito ou estar a fazer campanhas de comunicação social, não é? De forma bastante abrangente, e que faz com que as pessoas efetivamente percebam um pouco mais dessa doença, porque temos que confessar que a informação que era recebida no passado provavelmente não era muito clara e não era bastante perceptível, e as pessoas faziam associações erradas, concluíam coisas de forma errada, e isso fazia com que as pessoas tivessem medo dessa doença. Mas hoje em dia as pessoas também já começaram a perceber que é possível viver, ter uma vida de qualidade, mesmo estando infectado pelo HIV, E, naturalmente, a disponibilidade do tratamento também ajuda, porque se nós conseguimos perceber que ao nosso redor há pessoas que estejam infectadas e estão a fazer o tratamento e elas estão bem, também, de certa forma, acabamos perdendo o medo e começamos a olhar para a doença de outra forma e também para as pessoas que estão infectadas, porque, no fim de contas, são pessoas normais, são pessoas que convivem conosco no dia a dia, mas que têm essa particularidade de ter essa doença que é considerada uma doença crónica, como a hipertensão, diabetes e qualquer outra doença. Portanto, houve um avanço muito, muito grande e eu espero que essa consciência que está ainda a ser criada em torno da doença possa aumentar cada vez mais e as pessoas possam efetivamente perceber que o HIV não é uma sentença de morte e qualquer pessoa pode ter. E o fato da pessoa ter a doença não quer dizer que essa pessoa torna-se um extraterrestre, que é uma pessoa igual a qualquer outra.
Doutora, eu diria que o grande próximo passo a dar é, de facto, encontrar finalmente essa vacina. Aliás, porque é interessante que muitas das vacinas que nós temos hoje em dia para a Covid-19 de alguma forma apoiaram-se a investigação que está a ser feita e descobertas que foram feitas em relação a uma vacina para a SIDA. Para si, é de facto este o grande próximo passo a darmos ou há outros que a gente precisa dar ainda?
Ana, certamente que este é um dos maiores passos que tem que ser dados no futuro muito, muito próximo, porque eu acredito que será efetivamente o ponto de viragem em relação a essa doença. Portanto, há que se dar todo o apoio para as pesquisas que estão a acontecer, que estão em diferentes estágios a nível de todo o mundo, e esperarmos efetivamente que muito brevemente possamos ter uma vacina. Mas associado a isso, Ana, naturalmente temos que continuar a apelar pelas medidas de prevenção que todos nós já conhecemos, não é? Porque a prevenção é sempre melhor do que a cura. E há coisas simples que, de forma individual, nós podemos fazer no nosso dia a dia, hábitos que podemos incorporar no nosso dia a dia, que vão contribuir para uma melhor prevenção desta doença. E sem falar também da adesão ao tratamento para aquelas pessoas que já estão a fazer o tratamento.
Portanto, doutora, ainda há algum caminho a percorrer relativamente a termos de todo o controle sobre esta doença, apesar dos grandes avanços que foram feitos e foram obtidos nestes 40 anos, desde que as primeiras pessoas apresentaram o que veio a ser depois considerado como sinais de SIDA ou depois HIV-SIDA, portanto, quando estavam infectados. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos de todos, do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde. Nós voltaremos de hoje 8 dias. Doutora, até lá. Fique bem. Um abraço para todos. Um abraço também para si, doutora. E como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para ti também, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, nem menos cuidar da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 13 de junho de 2021. Bom domingo para todos. A Daniela Steschi traz hoje o brasileiro Ricardo Soares, membro da BRAIN e cofundador do Movimento Juventude Unida dos Países da Língua Portuguesa. Os dois vão conversar sobre o que é o BRAIN, também sobre o que é este Movimento Juventude e ainda sobre o mini documentário Cantos e Contos. Danem!
Olá, aqui Denise Teste. Hoje eu converso com Ricardo Soares, membro da BRAIN e cofundador do movimento Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa, JUPLP. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani. É uma honra estar mais uma vez aqui participando desse projeto incrível, liderado por você. Fico muito, muito feliz de estar aqui de novo. Espero que sempre a gente esteja junto aqui.
Com certeza! E, Ricardo, da última vez que você esteve aqui, falamos, né, sobre a JUPLP, que é um movimento que foi criado no ano passado para conectar jovens pelas redes sociais a fim de que tenham acesso a uma variedade de informação sobre outros países que têm o português como língua materna, né, além de organizar debates com tópicos relevantes para os participantes. Mas hoje você está aqui para falar da BRAIN. Então, conta mais sobre essa nova iniciativa aqui para a gente.
Então, a BRAIN é um projeto que eu participo aqui na cidade de Belo Horizonte, no Brasil, com mais 11 amigos meus. Há mais de 2 anos que a gente vem construindo algumas coisas em relação à cultura, valorizando a nossa região e criando vários projetos tanto para nós membros, quanto para as pessoas que são beneficiadas com as nossas ações. A gente já criou dezenas de ações aqui em BH, e as principais eu acredito que foram o Negrarte, que foi um evento que a gente teve a ideia de valorizar artistas negras da nossa cidade, e a gente conseguiu levar 14 artistas para o CRJ, que é um lugar que a gente tem aqui focado para a juventude, e foi um evento lindo, assim. E, além disso, outros projetos correram por fora, né? Agora, nesse período de pandemia, a gente teve vários problemas em relação a coisas presenciais, então a gente focou em coisas mais isoladas. As duas principais foram o documentário Cantos e Contos, que a gente trouxe pessoas que moram na nossa região há muito tempo para colocar eles como protagonistas e que eles participassem de alguma coisa relacionada a nós. Então, foi 3 episódios com 5 pessoas diferentes, contando a sua história de vida e a sua relação com o local. E agora, mais breve, assim, dos projetos que a gente fez foi o Ato em Perifa, que nesse momento de pandemia, o comércio ficou muito defasado, né? E a gente conhece jovens empreendedores que estavam começando agora a tentar algo novo, e a gente trouxe o Ato em Perifa com essa ideia de valorizar e apoiar esses jovens empreendedores.
Então, como é que as pessoas podem conferir o documentário e outros projetos também?
O documentário chama Cantos e Contos. Então, é só pesquisar lá, BRAIN SAI, Cantos e Contos, no YouTube, que acha os 3 episódios. O nosso foco é sempre no Instagram, né? Que a gente usa mais a rede social do Instagram para a gente poder compartilhar as nossas ações. O Instagram é BRAIN SAI REC. Esse é o nosso Instagram e tudo pode ser acompanhado por lá. E tem várias outras coisas também que a gente faz paralelamente aos projetos que eu comentei. E a gente vai estar sempre aberto também para tudo.
E eu sei que vocês estão com um podcast novo também.
É o podcast da BRAIN. O podcast da BRAIN também foi um dos projetos que veio assim muito raso. Foi em setembro do ano passado, em que a gente pensou se faria. E agora a gente conseguiu fazer em parceria com uma ONG, uma ONG do nosso bairro, que é a ONG Sou Uai, do bairro Jardim Leblon, aqui em BH, e a gente está conseguindo desenvolver esse podcast. Esse podcast tem a ideia mesmo de trazer pessoas que estão perto de nós, que têm alguma história para contar, tem algum papo, um papo legal para passar para as pessoas, e a gente já gravou, se eu não me engano, 7 ou 9 episódios até então, e a gente toda semana está produzindo algo novo. E esse podcast pode ser encontrado no Spotify e em outras plataformas de podcast. Mas principalmente, né, que eu acho que é a mais conhecida, é o Spotify. É só jogar lá podcast da BRAIN que vai conhecer um pouco sobre nós e sobre os convidados que a gente traz.
Uhum. E olha, eu consegui dar uma olhadinha lá no mini documentário. Achei o tema muito interessante que vocês abordam ali. Na verdade, vocês abordam vários temas. No próprio Instagram, né, como você falou, dá para ter uma ideia muito boa do trabalho que vocês fazem e dessas iniciativas, né? Da Negrarte, da Atua em Perifa. E, Ricardo, já estamos aqui no final mesmo, mas eu queria saber, eu sei que tem novidade aí na JuPLP e não queria deixar você ir embora sem contar pra gente aí as novidades da JuPLP.
Maravilha. Na nossa, como você falou no início, né, na nossa última entrevista, a gente falou um pouco mais sobre a JuPLP e agora, meses depois, a gente está abraçando novas pessoas que querem contribuir com a gente, porque a gente quer que seja um projeto democrático mesmo, e se é um projeto de juventude dos países de língua portuguesa, a gente precisa de jovens dos países de língua portuguesa, e a gente está muito aberto a pessoas que queiram conhecer e queiram participar também. Isso acredito já que vem algumas semanas que a gente vem trabalhando nesse projeto de expansão, e a gente precisa mesmo que as pessoas participem, porque é só assim que a gente vai ter um projeto super democrático e super aberto, e que essas pessoas entreguem também um conteúdo muito bom para quem nos segue.
Ricardo Soares, foi um prazer tê-lo aqui na Boa para falar sobre a BRAIN e também sobre a JuPLP. Volte sempre.
Ô Dani, muitíssimo obrigado. Agradeço de coração pela oportunidade que você já me deu, que você está dando agora. É muito importante para mim esse momento, porque eu estou levando um pouco sobre o meu bairro Copacabana, o bairro Jardim Leblon, Céu Azul, região Venda Nova da cidade de Belo Horizonte, para um lugar que tem abrangência em diversos países. E espero que eu consiga fazer isso diversas vezes, porque a gente precisa disso e eu tenho certeza que a gente tem total talento e capacidade para que o mundo inteiro conheça a gente. Obrigado de verdade, Dani.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina de 13 de junho de 2021 da Voz da América. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina. De todos se despede com um abraço, Lisa e Eliana Guedes. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.